Tá, meus amados, graça e paz. Eu queria compartilhar com vocês hoje uma palavra que eu também, meditando num trecho da palavra que eu já ministrei aqui na igreja sobre o Pai Nosso, e meditando verso a verso, palavra por palavra, naquela oração que Jesus nos ensinou, muita coisa eu recebi do Senhor. E eu queria compartilhar parte disso hoje, acerca da maldição que Jesus quebrou, ou de uma face dessa maldição que Jesus quebrou e que hoje nós podemos experimentar. E que maldição é essa? Justamente a maldição na qual Adão abriu as portas para que ele e toda a sua descendência, toda a humanidade, enfrentasse as consequências dessa maldição. E para entender um pouco mais essa maldição, gostaria que você abrisse lá em Gênesis, no capítulo 3. Lá no comecinho da Bíblia, no capítulo 3, o homem estava no Éden, no jardim, e Deus tinha dado uma regra para o homem. Quem lembra que regra que era? Não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Era uma regra. E como eu sempre brinco aqui, o homem teve as moral de quebrá-la, né? O homem desobedeceu. A mulher foi enganada pela serpente, comeu o fruto. Mas ela foi enganada não de uma maneira inocente. A serpente conseguiu despertar no coração de Eva o desejo por algo que ela não tinha, ou pelo que ela tinha, mas ela não deveria cobiçar aquilo. A serpente então desperta um espírito dentro da humanidade, representada por Eva, posteriormente em Adão, o espírito da independência. E eu quero que você guarde bem essas duas palavras que eu vou repeti-la ao longo desta mensagem: independência e dependência. Amém? Fala para a pessoa do seu lado, fala: tenha independência e tenha dependência. Amém? E como o homem quebra esta regra de Deus, a única norma que Deus tinha estabelecido no Éden, Deus então, ele libera uma palavra de maldição para o homem. Foi para a mulher, foi para a serpente, mas foi também para o homem. E é interessante que essa maldição não foi apenas a manifestação da raiva de Deus, do desapontamento de Deus ou da ira de Deus. Essa maldição foi nada mais e nada menos do que a liberação do desejo do homem. Porque o homem escolheu um caminho. Deus tinha dado uma regra: não coma deste fruto, porque do dia em que comeres esse fruto, certamente morrerás. Esta era a norma, a regra. O homem então desobedece e escolhe esse caminho que vai contra a direção de Deus. Então o homem escolheu esse caminho, não foi uma manifestação de raiva de Deus, de abandono de Deus para o homem, até porque Deus nunca abandonou o homem. Se ele tivesse de fato abandonado o homem, creio que nem estaríamos aqui, já estaríamos extintos. Mas Deus fala então para Adão, no verso 17, você está aí em Gênesis 3, vamos ler, do 17 ao 19. Diz assim a palavra de Deus: e ao homem disse: porquanto deste ouvidos à voz da sua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por sua causa, em fadiga comerás dela todos os dias da sua vida, ela te produzirá espinhos e abrolhos, e comerás das ervas do campo, do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó tornarás. Amém? Nós vemos então aqui Deus falando algo para Adão. E a gente simplificando tudo isso que Deus falou, dentro do contexto que eu quero trazer, eu observei três detalhes aqui. Primeiro, que a terra se tornaria maldita. A terra, outrora, há momentos antes da queda, era uma terra bendita, era uma terra abençoada, Era uma terra a qual Deus tinha liberado uma outra palavra, que não era uma palavra de maldição, mas uma palavra de bênção, dizendo: domine sobre a terra. Deus disse isso. Deus disse para o homem frutificar, multiplicar, encher a terra e dominar sobre ela. Esta palavra de bênção, então, foi ignorada por Adão. E ele escolheu andar por um caminho alternativo, um caminho paralelo. Então a terra se torna não mais uma aliada do homem, mas uma adversária do homem. A terra, então, a gente pode ver pelos noticiários, tantas catástrofes naturais que acontecem por conta, creio, no meu coração, dessa maldição. Daquilo que a terra se tornou por conta da desobediência do homem. O homem escolheu um caminho de independência. E esse caminho de independência não condizia com a palavra de bênção de Deus, onde ele dominaria sobre a terra. Ele perdeu isso. A terra, então, que ele deveria dominar, se transforma num adversário, num desafio para ele. Outro ponto dessa maldição é que a terra também faria com que o homem tivesse que buscar a provisão e teria dificuldades em encontrar essa provisão para ele. A terra produziria espinhos, abrolhos ou ervas que atrapalhariam esse processo do homem buscar a sua provisão, de ter o seu alimento. Isso não apenas fala de praga nas lavouras ou de questões que atrapalham, né, um agricultor. Não, vai muito além disso. Porque a terra, ou aquilo que nos cerca, o ambiente no qual nós vivemos, também passaria a produzir espinhos, no sentido figurado. Problemas que surgem com frequência que nos atrapalham. Quantos aqui já enfrentaram isso alguma vez na vida? Quantos aqui tem problemas? E problemas? E problemas? Quem tem um problema ou um problema tem vários problemas, né? Inclusive de português. Mas nós temos um monte de problemas que surgem. Alguns são por causa das nossas escolhas. Nós escolhemos errado, escolhemos mal, e por conta dessas más escolhas, as consequências surgem. Nós plantamos e nós colhemos. Mas muitos problemas que nós enfrentamos hoje são consequências, creio que desde a queda, ou desde o pecado original de Adão. Então, hoje nós temos diversas dificuldades, diversos desafios que surgem, problemas, imprevistos, etc. e etc. Questões que surgem, que a gente fica pensando, meu, mas por que que isso acontece? Eu não sei se você já parou para pensar assim, ou já falou essa frase. Eu já falei essa frase diversas vezes. Acontece alguma coisa e você fala assim, meu Deus, é só comigo que acontece isso. Você já falou isso? Já ou não? Você já falou? Então, não foi só você. Acho que foi todos nós aqui, né? Você fala assim, não acredito, só comigo, só comigo. Mas por que surgem espinhos na nossa jornada, na nossa trajetória, no nosso caminho? Justamente por conta do pecado nosso, ou pecado que de maneira abrangente na nossa raça humana tem assolado. Creio que Deus não nos criou para isso, mas nós caímos por nossa escolha e por nossa independência. Amém? Porque o lugar que Deus criou para nós era um lugar de dependência. Então, quando nós entramos nesse caminho de independência, nós encontramos sim uma terra maldita, e encontramos diversos espinhos ou dificuldades que podem atrapalhar a nossa vida. E o terceiro ponto, além da terra ser maldita, e além dela produzir um monte de espinhos e abrolhos, nós também fomos destinados a comer o nosso pão do suor do nosso rosto. Comer o pão do suor do nosso rosto. Isso fala que a nossa provisão, que estava ligado à abundância de Deus, ao cuidado de Deus, que era diário e abundante lá no Éden, agora o homem não mais estando no Éden, o Éden estava guardado, o homem não tinha mais acesso a nada dentro do Éden, muito menos a árvore da vida, que faria com que o homem vivesse até para sempre, né? Essa árvore tipifica Jesus. justamente esse caminho de independência trouxe para o homem a escolha dele, de ele fazer por onde comer, se sustentar e ter provisão. Então perceba que o homem escolheu um caminho de independência, então Deus dá. O que nós lemos aqui do verso 17 ao verso 19, nada mais é do que Deus falando: você quer? Então tá bom, seja assim com você. E o resumo disso nós encontramos justamente aqui no verso 18, quando ele diz: e comerás, aliás, no verso 19, quando fala: do suor do teu rosto comerás o teu pão. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Em outras palavras, tudo que você precisar para viver a partir de hoje vai ser do teu braço. Vai ser pelo esforço humano. Vai ser por consequência da tua escolha isso. Vai ser pela tua habilidade, vai ser pelo teu planejamento, vai ser por tudo isso. Porque o básico eu já fiz, agora fica com você. Então o homem foi fadado a essa maldição por escolha, de ter a provisão por suor, por esforço, por força do braço, pelo esforço humano e natural que ele poderia empreender. Agora, a grande notícia, quando a gente olha para essa maldição, é muito ruim, mas quando a gente vê o outro lado, a grande notícia é que Jesus, ele veio justamente para quebrar com essa maldição, amém? Ele veio quebrar com essa maldição. Em outras palavras, tudo o que Adão perdeu, Jesus, ele reconquista. Jesus, ele retoma. No livro de Romanos, no capítulo 5, verso 17, quem quiser abrir, abre rapidinho, mas eu quero só ler para você o que o capítulo 5 fala de várias maneiras. Uns 5 versos aproximadamente falam exatamente a mesma coisa que está no verso 17, que diz assim: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Quero ler de novo esse verso para vocês. Porque se pela ofensa de um só, ou pelo pecado de um só, está falando de quem aqui? De quem? Adão. Se pelo pecado de um só, ou a ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Amém? Então você vai falar para a pessoa do seu lado assim, falar: olha, a má notícia é que nós estávamos ligados a Adão e ligados a aquela maldição. Mas a boa notícia é que hoje nós estamos ligados a Cristo e vamos abundar em vida e em graça pela justiça de Jesus na sua vida, na minha vida. Amém? Olha que notícia excelente. Como por um homem entrou o pecado no mundo, mas também por um homem entrou a vida eterna, a salvação, a graça, a cura, a redenção e a restauração dos propósitos de Deus. Só que existe em nós uma grande luta constante de crescimento e de guerra interna, onde nós precisamos gradativamente nos desvencilhar da maldição e nos ligar à graça e à bênção de Deus. Isso tudo acontece num momento no nosso espírito. Mas a grande questão não está no espírito, está na nossa alma. A palavra fala que quando nós nascemos de novo no espírito, nós somos vivificados no nosso espírito. Agora, a nossa alma, ela está num processo de salvação. Por isso que a Bíblia fala para nós efetuarmos, em algumas versões, desenvolvermos a nossa salvação, com tremor, com temor, diante de Deus. Então, a nossa alma é o campo de batalha, onde nós constantemente estaremos em luta, tentando nos desvencilhar e nos desligar daquela maldição e nos ligar à bênção. Mas hoje eu quero falar para você o que Jesus fez, em algumas ocasiões, face a essas maldições, ou essa maldição que foi liberada desde o princípio. Jesus, ele enfrentou isso. Jesus, ele confrontou isso. com atitudes e com palavras. E eu posso citar, talvez, dezenas ou centenas de atitudes onde Jesus ele mostra que ele quebrou essas maldições, mas eu quero me prender a algumas palavras que têm a ver com a maldição, onde as mesmas palavras apareceram nas atitudes e nas palavras de Jesus, que fala de suor e pão. Suor e pão. A maldição, resumindo, estava apontando para o homem o caminho de ele comer o seu pão pelo suor do seu rosto. O homem deveria se esforçar, deveria pelejar, deveria se esforçar sobremaneira para ter o seu sustento. E olhando nossa vida hoje, a gente percebe que muito disso ainda está muito vivo em nós, é ou não é? Quer ver um exemplo? Quantos aqui já acordam cansados? Quantos aqui já chegam cansados ao trabalho, depois de pegar um trânsito, ônibus lotado, metrô? Já, né? Chega cansado. Final do dia, você não está cansado. Você está esgotado. Aí tem o trânsito de volta para casa. Toda aquela luta, toda aquela batalha de novo. Aí você chega em casa, você não está mais esgotado, você já está morto. Praticamente, né? Chega aparecendo um Walking Dead em casa, assim. O único barulho que você ouve é o barulho da geladeira para abrir assim, né? E comer alguma coisa. Enfim, tem uns irmãos que é um Walking Dead no sofá. O cara entra em casa assim, ó, ele já vai direto no controle remoto, pega assim. Nem assiste nada, ele só fica mudando de canal, né? Acho que o negócio hipnotiza o cara assim, né? E aí, é cansaço. Aí você vai trabalhar, um monte de problemas surgem, é ou não é? Você tem um projeto novo, começa a desenvolver o projeto, aparece problema. Tem um novo desafio, aparecem os problemas. A dificuldade sempre surge. E cliente que não paga, e calote, e problema na produção, problema na venda, problema em todos os processos, né, do seu trabalho, problemas em casa. Até a dona de casa está lá, de repente vem a criança machucada, sei lá, dá um problema no gás, no fogão. Tudo dá problema nessa vida. Parece uma maldição. A gente vê na palavra, é uma maldição. Então nós precisamos quebrar com isso. Eu não estou dizendo para você que nós vamos mudar com uma oração todo o contexto da nossa vida e todos os problemas vão desaparecer. Não é isso. Mas nós precisamos entender que há uma ação de Deus por trás de tudo isso, mas que principalmente a minha postura e a minha reação vão determinar a minha vitória face a toda maldição e toda consequência que a humanidade carrega. Amém? Jesus disse que nós teríamos tribulações no mundo, na vida. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então quando ele disse isso, nós precisamos focar e nos ligar a ele. Nos ligar à palavra dele, à promessa dele e tudo que ele conquistou para nós. Porque na medida que nós nos ligamos a isso, a nossa alma então vai entrando num processo de paz. A preocupação deixa o espaço que ela tomava. A ansiedade começa a diminuir a temperatura. E tudo isso começa a trazer paz no seu interior. E você começa então a viver a verdadeira vida de Deus, que é uma vida de alegria, uma vida de abundância, uma vida de paz. E nós buscamos paz constantemente. É um desejo de todos aqui, viver em paz, é ou não é? A paz é algo que é profetizado, a paz é algo que é declarado para todos. Os judeus, por exemplo, quando eles se encontram, eles liberam uma palavra para o outro. Qual que é a palavra mesmo? Shalom, que significa paz. Essa paz não fala apenas de uma paz contra uma guerra militar entre países, mas fala de paz interna também, onde você gradativamente começa a viver essa paz. E nós também, quando encontramos, o que a gente diz um para o outro? A paz do Senhor. Paz, irmão, paz de Deus, paz de Cristo. Esta paz deve habitar no teu coração, mas somente na medida que você se liga a Jesus e se desliga de Adão. A Bíblia também fala e chama, né, Adão, esse Adão que a gente leu de Gênesis, de primeiro Adão. E chama Jesus de último Adão. Em Hebreus fala isso. Então, esse primeiro Adão falhou, mas o último Adão não falhou. E um dia, assim como é hoje, todos nós seremos identificados ou pelo primeiro Adão, ou pelo segundo Adão, ou pelo último Adão. Ou pelo primeiro homem, ou pelo segundo homem. Até mesmo quando formos julgados por Deus, chegaremos diante de Deus, Ele vai olhar para você e não vai enxergar você. Ele vai enxergar duas pessoas apenas, possíveis. Ou vai enxergar Adão, ou vai enxergar Jesus. Amém? Quem que você quer que ele enxergue? Jesus, claro, né? Mas hoje também deve ser assim. Quando um problema surge, quando um espinho surge, quando um abrolho surge na sua vida, quando alguma dificuldade aparece, quando a circunstância aperta, a situação começa a ficar tenebrosa para o teu lado. O que que essa situação, esse problema tem que enxergar dentro de você? Tem que enxergar Jesus. Mas para enxergar Jesus, você precisa saber como Jesus lida com essas situações, com essas dificuldades. E com a maldição que estava sobre a humanidade. Lembrando que Jesus nasceu de mulher, era conhecido como filho do homem, e enfrentou tudo o que ele enfrentou, sim, como homem, sendo Deus. Ele abriu mão da sua divindade, do seu poder divino, e o que ele operou, operou como homem. Amém? Então Jesus, passando pelas dificuldades que essa maldição trazia, eu vou citar aqui cinco ocasiões, onde a palavra pão e a palavra suor estavam envolvidas, e ele reagiu da maneira correta. A primeira delas fala justamente do início do seu ministério. Se você puder abrir lá em Mateus, no capítulo 3, finalzinho do 3... Vamos ler alguns textos de Mateus. Finalzinho do capítulo 3 de Mateus, Jesus estava sendo batizado por João Batista. E aí veio o Espírito Santo sobre Jesus, e uma voz do céu dizendo: este é o meu filho amado em quem me comprazo. E no capítulo 4, Jesus, ele foi ao deserto para ser tentado. E eu quero ler isso com vocês. Acompanha aí comigo, se você não trouxe a sua Bíblia, acompanha com alguém do lado. Diz assim a palavra de Deus, Mateus capítulo 4. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando então o tentador, disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Até aqui. Quero ler, não, deixa por enquanto até aqui. Depois eu tenho um outro verso para ler ainda nesse texto. Mas vamos entender este quadro. Jesus estava jejuando 40 dias, no deserto, num lugar que não tinha nada. Ele estava sozinho. Certamente ele estava sofrendo pressões físicas, psicológicas, e depois ainda teve fome, creio que a fome apertou demais naquele momento, e aí vem o diabo, e faz uma proposta para ele: se você é um filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Mas por trás desta proposta diabólica tem a mesma tentação que foi dirigida a Eva, entre outras palavras: faça do seu jeito, não espere por Deus. Dá um jeito nessa situação. Use a força do seu braço. Use as suas habilidades. Faça aquilo que dá na tua cabeça. Ande de maneira independente. Faça, está com fome. Dá um jeito nessa situação. Essa foi a proposta do diabo para Jesus. O diabo disse para ele isso. Dá um jeito. Resolva da tua maneira. Use a força do teu braço. Em outras palavras, faça do suor do teu rosto a tua provisão. Jesus, ele, creio que no espírito ele já tinha todo esse quadro montado, pronto. Ele entendeu as segundas, terceiras, quartas, quintas intenções do diabo com isso. Ele falou assim, ó, sem chance para você. Porque está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Creio que Jesus falou está escrito, porque certamente ele conhecia o poder dessa maldição. Faça do seu jeito. Seja independente. Resolva o seu problema. Afinal de contas, você está com fome. E você não vai viver a sua vida inteira apenas de uma palavrinha. Este é meu filho amado em quem me comprazo. Aquela voz que foi falada para você, te deixou com fome agora. O que essa voz fará para você agora? O que essa voz vai mudar na tua vida agora? Você está com fome, então resolva o seu problema. Jesus falou, não, eu me nego a fazer isso. E eu me coloco na postura de dependência de Deus. Eu não entrarei no caminho de independência. Eu vou permanecer no caminho da dependência. Porque está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus, entendendo aquela maldição, ou aquela escolha que o homem havia feito, de comer aquilo que não podia, de escolher aquilo que não deveria ser escolhido, aquilo que era proibido, aquilo que falava de um caminho de independência, Jesus diz não, e ele confronta essa maldição. Ele não confronta Deus, ele confronta a maldição que o homem escolheu. Em outras palavras, o que Adão escolheu errado, agora Jesus escolhe o certo. Ele fala, não, vou ficar aqui e vou vencer. Tem uma frase que alguns pregadores usam que eu acho muito interessante, que diz que Adão perdeu no paraíso e Jesus venceu no deserto. Adão não estava passando fome, nem Eva, eles tinham tudo, estava tudo disponível. Mas ainda assim eles erraram. Jesus ele vai num quadro extremo de fome, de necessidade, de privação, 40 dias sem comer, jejuando, ele mesmo assim resolve não comer, da sua maneira, do seu jeito. Ele fala, não, ficarei e permanecerei na dependência de Deus. Jesus quebra o poder daquela maldição naquele momento. E aí eu quero que você volte para o texto, e por mais outras duas vezes o diabo tentou Jesus, mas leia o verso 11 para a pessoa do seu lado aí. Se quiser projetar, pode projetar. Então o diabo o deixou. E vieram os anjos e o serviam. Aí você fala assim, puxa, qual que era a vontade de Deus? A vontade de Deus era alimentar Jesus. Não era que Jesus passasse fome. Mas aquele momento de jejum era necessário para Jesus preparar o seu espírito, edificar o seu espírito, fortalecer o seu espírito. E no momento que encerra-se o jejum, claro que a fome bateu. Mas não é porque a fome veio e ele tinha encerrado o jejum que ele vai na churrascaria. Eu já fiz isso algumas vezes. Você faz um jejum, quando termina o jejum, você marca, vou entregar meu jejum onde? No novilho de ouro. Eu fiz isso já. Jejuamos 40 dias, chegou no final, fomos lá, arrebentei de comer. Né? Está errado isso? Não, não é que está errado. Mas às vezes a gente tem que acalmar a nossa carne. Fala, carne, aquieta-te, fica na sua, dá lugar ao Espírito. E aí, Deus vem e serve. Você quer que Deus sirva a sua vida, que os anjos sirvam a sua vida? Você deseja isso? Então, olhe para o que Jesus fez e faça da mesma maneira. Uma outra coisa que me chamou atenção, de uma atitude simples de Jesus também, nesse contexto de não entrar na onda de fazer do seu jeito, de usar a força do braço ou o suor do rosto, está nas duas ocasiões onde Jesus multiplica pães e peixes. De novo o pão estava presente, por isso que eu citei, estou citando esses episódios. Lá em Mateus capítulo 14, conta a primeira multiplicação dos pães e peixes. Eles estavam no lugar distante. O lugar era deserto. Deixa eu ler para vocês rapidinho esse texto aqui. No verso 15 em diante. Mateus 14, 15 em diante. Chegada a tarde, aproximaram dele seus discípulos, dizendo: o lugar é deserto e a hora já é passada. Despede as multidões para que eles vão às aldeias e comprem o que comer. E Jesus lhes disse: não precisam ir embora. Dai-lhes vós de comer. Então eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Perceba. Eles estavam pensando de uma maneira natural, os discípulos. Eu, se eu estivesse lá, claro que eu pensaria do mesmo jeito, né? Jesus, então, nós estamos longe, não tem nenhum mercado perto, nem uma padaria, nem um restaurante. Está ficando tarde já, melhor o pessoal ir embora, para que eles vão para as aldeias e lá eles comprem comida. Tinha muita gente lá, mais de 5 mil pessoas. Então, deixa o pessoal ir. Jesus falou assim: não, de maneira nenhuma. Pode alimentar, dá vocês mesmo de comer para eles. Aí deu uma crise naqueles discípulos, porque eles falaram assim: mas espera aí, nós não temos nada aqui. A gente só tem 5 pães e 2 peixes, não tem mais nada. O que que significa isso para uma multidão? O problema aqui não era apenas a escassez de recursos, mas a escassez de fé. E o ambiente da maldição. Porque eles falaram assim: manda que as pessoas vão e comprem. Despede as multidões e deixa que o suor resolva. Deixa que a força do braço resolva. Deixa que cada um resolva por si o seu problema da fome e compre pão para si. E sue, e compre, e corra atrás, e arrume pão de alguma maneira. Problema de cada um. Essa mentalidade é a mentalidade de maldição. Mas Jesus, não apenas no capítulo 14, mas também no capítulo 15, ele, quando recebe aquele recurso limitado, poucos pães, ele manda que as pessoas façam um gesto muito simples, que está aqui no verso 19. Bem no comecinho do verso 19, ele fala assim: tendo mandado as multidões se assentarem sobre a relva. No capítulo 15, de novo Jesus multiplica, agora para 4 mil pessoas o pão. E no verso 35, diz a mesma coisa: e tendo ele ordenado ao povo que se sentasse no chão. A única coisa que as pessoas e a multidão precisava fazer era sentar. Descansar. Esperar. Essa direção de Jesus, eu não quero nem falar do restante, porque entra em outro contexto, que ele levantou os olhos ao céu, ele deu graças e ele distribuiu. A gente pode pregar inúmeras mensagens a respeito disso, mas eu quero me ater apenas a essa postura de Jesus, de olhar aquele monte de gente. E como eram 5 mil, 4 mil pessoas, mais do que isso até, imagina a confusão que estava lá. A muvuca que estava, nego andando para lá, para cá, criança correndo, tinha criança no meio também, né? Gente conversando, de repente todo mundo já preocupado com aquilo: a gente vai embora, não vai, estamos com fome, as crianças estão com fome, daqui a pouco, né, a fome vai apertar, como é que a gente vai fazer? Jesus chega e fala assim: pessoal, senta um pouquinho, mas nós precisamos comer, então senta, aquieta sua alma, descansa, sob minha palavra. Confia em Deus. E o pessoal sentou. Creio que toda a movimentação cessou, todo o barulho cessou, e todo mundo ficou olhando para Jesus naquele momento. Tanto no capítulo 14, quanto no capítulo 15. Jesus então, depois de todo mundo sentado, creio que ele olhou, agora estou usando a minha imaginação gospel, né, como sempre, e ele falou assim: agora sim, vocês estão trabalhando. Isso sim é trabalho. Porque o seu trabalho é descansar em Deus. É se assentar em Deus. Jesus, depois de todo mundo assentado, então serve a todos. E sobrou. 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 De um recurso aparentemente insignificante perante a multidão, sobrou comida, 12 cestos, na primeira ocasião. Depois sobraram. Quantos cestos no segundo aqui? Sete. Sete. Sobrou. Não precisou ninguém trabalhar. Não precisou ninguém ficar preocupado, ansioso. Não precisou ninguém ficar suado para comer. Não precisou ninguém mover o braço em esforço de trabalho humano para receber alimento. Foi só sentar, esperar e receber de Deus. Jesus confronta novamente a maldição. Eu queria ler mais um texto também que eu acho que é vital e importante, que também se liga a tudo que nós estamos falando. Justamente quando Jesus, ele é perguntado acerca de como se deveria orar. E lá no capítulo 6 de Mateus, Jesus, ele então falou: olha, quando vocês orem assim. E ele traz o modelo da oração do Pai Nosso. Aquela oração, o Pai Nosso, é um modelo para nós meditarmos, aprendermos, né? E foi justamente meditando nessa oração que surgiu esta palavra. Quando Jesus, no verso 11, ele disse: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. É interessante como esta frase de Jesus, ela é profunda, intensa, poderosa. E ela quebra com aquela declaração que vivia sobre o homem: do suor do teu rosto comerás o teu pão. Jesus chega diante de Deus, dizendo: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade na terra, como no céu. O pão nosso de cada dia, que deveria ser por meio de suor, de esforço, porque um dia nós, seres humanos, fomos rebeldes à tua voz, à tua direção. O pão nosso de cada dia, que deve ser hoje conquistado com esforço, com suor, com trabalho. Não queremos mais viver assim. Não queremos mais estar debaixo dessa maldição. Não queremos mais trabalhar dessa maneira, perdendo nosso tempo, nossa paz, vivendo ansiosos e preocupados por conta da nossa provisão, por conta do nosso pão. Então, Senhor, esse pão, não quero mais trabalhar e me esforçar e ter esse pão por meio de suor. Mas eu peço, o pão nosso nos dá hoje, nos dá. Eu não quero comprar, eu não quero conquistar, eu quero que o Senhor nos dê este pão. Como é profunda essa frase de Jesus. E como nós, muitas vezes, temos problemas com esta frase. Onde a preocupação bate nosso coração diariamente. A fadiga bate nosso corpo físico e a nossa mente todos os dias. Porque estamos correndo atrás de pão. Estamos correndo atrás de provisão. Estamos preocupados com o amanhã, com o depois de amanhã, com o ano que vem, com o nosso futuro. Não que não devamos estudar e trabalhar e guardar e aplicar bem os nossos recursos. Precisamos sim fazer isso. Não estou pregando contra. Mas a questão é, quando nós começamos a dar valor exagerado a essas coisas, e aquilo que deveria ser um planejamento se transforma em ansiedade e preocupação. Aquilo que deveria ser uma postura de confiança em Deus, em fé, se transforma em medo e desconfiança. Porque a gente, no fundo, tem aquele medo que Deus não vai suprir a nossa vida. No lugar de nós entrarmos no caminho da dependência de Deus, como Jesus nos ensina, nós temos o medo de perdermos, de não conquistarmos, de alguma coisa acontecer, de algum problema acontecer, de algum espinho surgir, de algum abrolho surgir, e a gente então entra no caminho da independência, tentando dar um jeito da nossa maneira. E Jesus confronta essa maldição. Quando ele olha para Deus e diz: Pai, me dá pão. Mas eu não quero o pão de amanhã, Pai. O pão daqui a um ano, esse pão eu vejo depois. O pão nosso de cada dia, nos dá hoje. A minha provisão diária de hoje, me dá hoje. Jesus vivia assim, sem pré-ocupações, sem estar com fome ou com uma dor ainda na barriga, de uma fome que nem se manifestou ainda. Porque tem muita gente que quer comer algo de uma fome que não surgiu. Já conheceu gente assim? O que nos faz comer antes do tempo? Tem uma palavra. Qual? Mais alto. Bem alto, que eu quero ver essa palavra maldita. Ansiedade. Zoião. Também tem isso, né? Mas a ansiedade faz com que a gente coma antes de ter fome. Sabe o que é isso? Ansiedade, preocupação, inquietação. São sinais de independência. Uma pessoa que vive muito ansiosa é uma pessoa muito independente. Porque a ansiedade faz com que ela tente resolver as coisas à sua maneira. Ela tem medo que Deus não vá fazer. Gera ansiedade, gera medo, gera incredulidade. E é justamente a independência que trouxe essa maldição sobre a humanidade. E talvez ainda na tua alma existam traços dessa maldição, que você precisa começar a cortar isso. Fala, não, isso eu não posso aceitar na minha vida. Não posso aceitar na minha vida isso. Não posso entrar por um caminho de independência, não posso entrar por um caminho de ansiedade, de preocupação. Não posso entrar num caminho de tentar resolver do meu jeito as coisas. Não posso entrar num caminho de fazer com que o meu suor seja o meu provedor. Isso pode te sustentar, mas vai te matar. Porque o dia que nós comemos daquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e achamos que nós podemos resolver a nossa vida, Deus disse isso, certamente morrereis. E essa morte, ela fala de uma morte física, psicológica, em várias áreas da nossa vida. Porque uma pessoa que vive trabalhando e se matando para ter provisão, com todas as preocupações e ansiedades da vida, ela fica doente mais rápido. Ela acaba com a sua saúde. Ela não vive bem. E não é esse o caminho de Deus para nós, muito pelo contrário. E Jesus sabia muito bem disso. Por isso que ele falou, olha, o pão de hoje, me dá, Deus. Pão de amanhã, tudo bem, amanhã a gente resolve. Fico pensando como Deus trata com quem está na dependência dele. Quer ver um exemplo? Quando Deus tira o povo do Egito, ele tirou o povo do Egito, e o Egito ficou para trás, eles atravessaram o Mar Vermelho, eles começaram a andar num deserto, num lugar onde não tinha nada. Deserto chamado deserto do Negev, deserto do Sinai, ali naquela região. E naquela região desértica, não tinha cidade, povo, vilarejo, plantações, mal tinha água. Quando achavam água, era água salgada, água salobra. O povo que tinha saído do Egito, eles não tinham muita coisa. Eles tinham carregado seus bens, né, algumas coisas, alguns animais, mas nada. Estava na dependência completa de Deus. Mas quem foi que trouxe o povo do Egito para lá? Não foi Deus? Então Deus estava cuidando daquela situação. Ainda que o povo murmurasse, reclamasse, tivesse medo e tal, o povo estava na total dependência de Deus, forçada, mas estava. Eles não tinham para quem correr. Tinham até uma ideia, vamos voltar para o Egito de novo, mas ia dar muito mais trabalho. E certamente aquilo ia matá-los. Eles falavam aquilo, mas como birra. Como um espírito de escravo, ainda alma de escravo que eles tinham. Mas Deus, sabendo disso, que eles estavam em sua dependência, Deus falou, eu vou cuidar deles. Faltou água, Deus dava água. E aí começaram a ter fome, sabe o que Deus deu? Deus deu pão. Deus deu o maná. E há uma questão interessante do maná. O maná caía e Deus falou, vocês vão colher para o dia. Vocês vão colher para o dia. Não colham a mais para o dia, depois daquele dia que vocês vão estar ali comendo aquilo. Não guarde. Porque se vocês fizerem isso, vai estragar. E alguns fizeram. E estragou. Deus falou o seguinte para eles, estava tentando mostrar para aquele povo o seguinte, quando vocês estão na minha dependência, não se preocupe, a provisão diária eu mando. Ah, mas eu tenho medo, e se amanhã não cair o maná? E se isso cessar? E se acabar isso daqui? Enquanto a gente tem que comer, né? Vamos guardar, vamos fazer, vamos encher a nossa despensa lá, nosso armário. Não precisa, Deus falava. Quem fazia, estragava e até criava bicho. No sábado não caía maná. Então, na sexta-feira, eles podiam colher para a sexta e para o sábado. E nesses dias, sexta e sábado, não estragava. Era Deus falando o seguinte: a provisão do teu dia, a provisão que você precisa para esse tempo, eu garanto. Porque vocês estão debaixo da minha dependência. Eu estou sobre vocês. Hoje não é diferente na sua vida, meu amado. Quando Jesus nos ensinou a orar, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, ele estava falando a respeito desse mesmo princípio. Que se você estiver debaixo da dependência de Deus, não precisa estar ansioso nem preocupado, porque Deus vai prover. Afinal de contas, um dos nomes que é conhecido do nosso Deus é Jeová, que significa Deus proverá, ou Deus provedor. Então Deus, ele vai providenciar o que é necessário para você. Deus já tem garantido para você a tua provisão, o pão de cada dia. E pão não apenas fala de alimento. Pão fala de toda necessidade que você precise. Pão fala de cada uma dessas necessidades que diariamente nós enfrentamos e precisamos. A questão é: vou viver correndo atrás disso, me esforçando, usando toda a minha habilidade e o suor do meu rosto para alcançar isso? Ou eu vou escolher estar na dependência de Deus? Essa é a nossa escolha. E essa é uma das guerras que são travadas, ou que é travada na nossa alma. Nosso espírito já tem certeza e paz, mas a nossa alma tem medo, porque o corpo tem fome. Temos necessidades. E aí começa essa guerra. Então nós caímos justamente num contexto de escolha, de novo. Assim como Adão e Eva estavam lá no Éden, diante de duas árvores, a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal, hoje, as mesmas árvores estão diante de nós. As mesmas escolhas estão diante de nós. Seja dependente de Deus, ou seja independente de Deus. Esteja guardado diante da promessa, da bondade, do amor e do cuidado de Deus, ou faça do seu jeito. Essa proposta está para nós. E por fim, Jesus, ele nos dá a garantia de quebra dessa maldição. Quando ele, na véspera da sua morte, ele foi num jardim orar. E lá em Lucas, se você puder abrir lá em Lucas capítulo 22. Ele chega naquele lugar chamado Getsemane, ou Getsemane. A palavra Getsemane, se eu não me engano, ela significa prensa da semente, que espreme. Jesus foi no lugar, justamente, que fala de pressão, lugar que se fazia azeite, porque justamente era no Monte das Oliveiras, esse lugar, onde tinha muitas oliveiras, e Jesus então vai orar, na véspera da sua morte, sabendo o que ele ia enfrentar. Jesus estava vendo um período de pressão, ele sabia que ele iria ser traído, que ele já tinha anunciado isso na ceia, há poucos instantes, antes desse episódio. Ele sabia que ele ia ser preso, espancado, machucado, ultrajado, que ele seria crucificado e morto. Ele sabia de tudo isso. E tudo com muita tortura de requinte dos romanos. E no momento que ele estava orando, no verso 42, ele faz uma oração a Deus dizendo: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Aqui nós vemos Jesus chegar no limite extremo da sua escolha. onde ele poderia dar um jeito nessa situação. Ele podia fugir, ele podia falar que não era com ele, que confundiram ele com outra pessoa, né? Que o nome dele era Josias, mas não era Jesus, né? Não, que isso, né? E Judas chegava lá, não, meu nome é Josias. Que é isso, rapaz? Não te conheço, não. Pedro fez isso, não fez? Quando chegaram para ele, falou assim, você é um daqueles caras que andava com Jesus, não é? Eu? Não, que isso, rapaz? Sou Corinthians, ele falou. Brincadeira, tá, gente? Ele falou, eu não, tô fora. Que isso? Tá me confundindo? Fica quieta, menina. Uma mulher falou com ele lá, né? Ele falou, não é comigo, não. Que isso? Não conheço Jesus. Jesus poderia ter a mesma postura e não teve. Ele sabia que ia enfrentar aquele momento. E ele estava lá orando, Pai, se o Senhor quiser, se queres, se possível, se houver uma possibilidade, porque a carne falou naquele momento, passa de mim esse cálice. Mas, contudo, porém, entretanto, que a sua vontade seja feita. Jesus, ele lembra, sabe, do quê? Da oração do Pai Nosso, a mesma oração, que no verso 10 diz assim, seja feita a tua vontade, na terra, como ela é feita no céu. Jesus aqui, ele fala de novo, seja a tua vontade, e não a minha. Jesus se coloca numa postura completa, extrema, de dependência de Deus. Ele falou, Deus, eu estou nas tuas mãos, se o Senhor quiser me matar, o Senhor me mata, se o Senhor quiser me massacrar, o Senhor pode deixar me massacrar, se o Senhor quiser deixar que me torturem, pode deixar que pode torturar, estou nas tuas mãos. Isso foi justamente para pagar a escolha do primeiro Adão. Alguém tinha que resolver essa maldição, e Jesus resolveu. Ele veio justamente para isso. Ele veio para desfazer as obras do diabo, porque o diabo operava todo tipo de dificuldade contra o ser humano. O diabo enganou a humanidade, sujeitou a humanidade. Agora Jesus estava num momento onde ele poderia quebrar com este poder maldito sobre o ser humano. E ele se submete a Deus e novamente ele faz a escolha certa. Ele sofreu tudo o que precisava sofrer para pagar o preço no meu e no seu lugar. Existe um quadro profético dos sacerdotes que ao longo de séculos, uma vez por ano, eles levavam um sacrifício no Santíssimo Lugar, no tabernáculo e no templo, para a remissão dos pecados do povo e dele próprio. Eles pegavam um cordeiro perfeito, sem mancha, sem mácula, eles sacrificavam aquele cordeiro, e levavam o sangue daquele cordeiro, lá para dentro do Santíssimo Lugar, e aspergiam o propiciatório, os utensílios do Santíssimo Lugar com aquele sangue, para a remissão dos pecados. Mas este quadro profético dos sacerdotes, apenas apontavam para este momento de Jesus, para este momento onde de fato ele morreu. Ele morreu no outro dia, mas aqui ele escolheu morrer. Aqui ele já estava 100% decidido em se sujeitar à vontade de Deus. Então os sacerdotes faziam aquilo. E como Hebreus capítulo 8 diz, aquele sacerdócio não podia ser contínuo porque os sacerdotes morriam. E no mesmo capítulo 8 de Hebreus, você pode ler depois na sua casa, você pode ler desde o capítulo 3 até o capítulo 9, você vai ver como é maravilhoso o que Jesus fez. Se tornando o sumo sacerdote eterno, o nosso sumo sacerdote. E aqui, nesse lugar, no Getsêmani, ele assumiu esse compromisso, ele assumiu esse ministério. Onde, na prova final, ele passou. Faça a tua vontade. E ele orava tão intensamente. Vamos continuar a leitura aqui. Tão intensamente. Porque os outros momentos que a gente compartilhou aqui, tinha pão envolvido. Aqui vai ter suor. Se queres, afasta de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Verso 44. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se com grandes gotas de sangue que caíam sobre o chão. Sabe, gente, esse verso 44 também é um quadro profético, onde a maldição foi paga, devidamente paga. Porque a maldição de Adão era comer do suor do teu rosto. A maldição de Adão falava de a terra ser maldita por causa do pecado e da desobediência de Adão, da independência de Adão. Agora, nesse momento, a dependência de Jesus faz com que ele fique tão oprimido naquele momento, na sua carne, que ele começa a suar sangue, e o seu suor toca o chão, em sangue. Como que pagando o preço da maldição e da escolha do homem, do primeiro Adão. Isso tudo é um quadro para mim e para você, para que nós tenhamos certeza, ou melhor, inteira certeza de fé, de que esta promessa de Jesus para nós, esta realidade de Jesus para nós, anula completamente o poder da maldição que estava sobre Adão. E isso tudo vem como âncora na nossa alma, para que eu e você, nos momentos onde nós estivermos vivendo as lutas e guerras internas, onde o medo se levanta, onde a incredulidade se levanta, onde o desespero se levanta, a ansiedade se levanta, as preocupações se levantam face a toda a dificuldade que enfrentamos na vida, nós olhemos para elas e vamos dizer: quieta, alma, porque eu escolho estar na dependência de Deus. E vai vir aquela mensagem no teu coração, dizendo: mas você precisa fazer alguma coisa, você precisa resolver isso, você precisa dar algum tipo de jeito nessa situação, dá um jeitinho brasileiro, sei lá, faz alguma coisa, move de alguma forma a situação. Você vai falar assim: não, eu não quero mais andar pelo suor do meu rosto, porque o pão que eu preciso, eu sei que Deus vai me dar no tempo certo. Essa é a guerra que nós temos que vencer, meus amados. Essa é a guerra que nós precisamos vencer. Porque quantas não são as atitudes erradas e reações erradas que nós temos, que geram pecado e todo tipo de coisa ruim, justamente por conta de uma guerra perdida nesse campo. Às vezes as pessoas vêm confessar as coisas para a gente e falam assim: olha, pastor, eu trabalho lá no lugar e não estava vendendo, e estava complicado aquele mês de venda, sabe o que eu fiz? Eu liguei para um cliente lá e inventei uma história para tirar um pedido. Suor do rosto, força do braço, fazer de maneira natural e não confiar em Deus. Estou dando este exemplo para você transportar isso para todas as outras áreas da sua vida. Algumas vezes as pessoas pensam assim: olha, esse mês está tão complicado, está tão difícil, eu não vou dar o dízimo, eu não vou dar oferta, eu não vou dar uma primícia para o meu líder, porque está complicado, está apertada a situação, então, você tem o direito de fazer isso? Você tem. Mas eu digo para você, com todo o amor, é exatamente isso que o diabo quer que você faça, que você tenha medo, que você se acovarde, que você se diminua perante qualquer desafio, qualquer espinho que surja. Só que ao contrário disso, tem a vontade de Deus e a postura de Jesus que diz: confie em Deus, confie em Deus, confie em Deus, se submeta a Deus, confie em Deus, acredite em Deus, creia em Deus, fique com Deus. Essa é a postura de Jesus, que é face todo medo e todo quadro natural que possa existir. Fique com Deus, permaneça com Deus, escolha o jeito de Deus, escolha a provisão de Deus e espere pela provisão de Deus. Pode durar um pouquinho de tempo, mas se você estiver na presença de Deus, não vai te fazer mal. E como foi com Jesus lá no deserto, vai ser com você também. Vai vir os anjos e vão te servir. Deus vai mover os céus, se vocês tiverem dependência dEle. Deus vai mover o céu para te salvar. Deus vai mover o céu para te trazer provisão. Mas não entre no campo de fazer do seu jeito, da sua maneira. Porque isso é o caminho da independência. E este não é o plano de Deus para nós. Hoje todos nós buscamos algum tipo de pão, algum tipo de provisão. Tem muita gente aqui buscando uma resposta para alguma pergunta. E eu não sei o que você está precisando de Deus, mas eu sei que hoje nós podemos fazer essa oração. Senhor, o pão de hoje me dá. Estou pedindo e vou esperar receber das tuas mãos. Está disposto a fazer isso? Vamos ficar em pé para a gente orar.